systems are offline.
Agora, na frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 4 e 2, na frequência, no ar, com os assuntos do momento, músicas, promoções. Boa tarde, Renatinha.
Oi, Márcio, tudo bem?
Tudo tranquilo,
Rê. Tudo ótimo, boa tarde, boa
fim
tarde.
Fim de semana.
Foi tranquilo.
Foi de boa?
No relax.
Você foi lá na festa da cerveja, ficou em casa quietinha?
Sexta-feira, né?
Ô, oh, coisa legal, hein?
Cê tava frio, menino?
Não é?
Tava frio.
Dá pra descer uma gelada nesse frio, dá,
não,
né?
Não é? Dá. Ah, não,
é tranquilo.
Dá, né?
É. No meio da zoeira, tá tudo certo.
É calor humano, né, que fala.
Muito bom. Ó, estamos também no youtube.com/cidadejf. Vamos nessa, Rê?
Vamos lá.
Aqui tem de tudo. Na frequência, cidade.
Vai lá, Renatinha, qual vai ser o rolê de hoje?
Vamos lá, Márcio, porque assim, a gente sabe, né, que as ruas de Juiz de Fora são palco, né, de corridas ao longo do ano, que inclusive fazem parte, né, do ranking de corridas de rua aqui da cidade, e uma delas é a meia maratona, né, são 21 quilômetros que a galera corre, o pessoal que participa, há um treinamento pra isso, e inclusive a gente precisa realmente se atentar pro treinamento, porque é uma prova que requer muito, né, do corpo, uhum, e também da mente, né? Então a gente precisa se atentar com relação a isso, né? Tanto o corpo quanto a mente, como preparar, né? Questões de alimentação, questão de treinamento mesmo físico e psicológico para poder correr os 21 quilômetros. Que, né, meu querido, não é pouca coisa, não.
A gente já vai queimar cerveja, Rê.
Ai, é verdade.
Vamos conversar com quem, Renatinha?
Vamos conversar com o Jefinho Brito, né? Coach também, treinador, e o Carlos Zanini, né, da Move Sport, né, que é o organizador. Eu falo que o Zanini é o organizador do evento, que ele
já
é o organizador da meia maratona, né?
Isso.
Tudo bem, gente? Boa tarde. Como é que vocês estão? E aí?
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Vamos falar sobre a meia maratona. Vou começar com o Jefinho. É, a gente estava conversando aqui em off, né, Jefinho, com relação aos treinamentos, né? Você é coach, você é treinador, mas qual que é a diferença? Tem uma diferença, assim, de treinamentos também para quem? Como que é o seu treinamento, na verdade, você que é coach também?
Não, só explicando, coach é treinador em inglês, né?
Sim.
Então, aí acabou virando um fator genérico aí no povo. Mas enfim. A gente trabalha sempre com um objetivo, sempre especificando o que cada um quer fazer, né?
Uhum.
Pode ser uma prova de 5, pode ser uma prova de 10, pode ser uma prova de 21, uma maratona, enfim. Então sempre a gente direciona esse treinamento em cima do objetivo de cada um, criando uma periodização de treino, né? Enfim, trabalhando desse jeito.
Ok. E assim, como é que é o equilíbrio entre o treino físico e o desenvolvimento mental daquele corredor, assim? Vocês trabalham isso também, a questão da mente? O que você tem que pensar na hora da corrida, né, do treinamento, para poder correr a prova? Como que são esses treinos?
Conforme a gente vai avançando no treinamento, as pessoas vão criando também essa resistência mental, né? Como você disse na sua introdução, é muito tempo de prova, então é muito tempo treinando.
Uhum.
Eu costumo falar com os meus alunos que ele tem que aprender a gostar da companhia que ele vai ter, que é ele mesmo, durante a prova. Então, conforme a gente vai avançando com o treinamento, as pessoas vão criando essa questão desse desgaste mental que ocorre durante a prova. E é importante ele gostar de si e curtir o processo todo, né? Porque treinar para uma meia maratona é desgastante. Então ele tem que curtir o que está fazendo também.
Nossa, uma curiosidade, assim, você que corre também, né? Assim, o que você pensa enquanto você está correndo?
Uma boa pergunta.
Porque assim, a gente, né? De verdade, assim, quando eu vou pra rua correr alguma coisa, eu coloco o fonezinho e escuto música, né? Mas essas provas, a música, você pode escutar música, você pode ir escutando música, tem gente que não prefere. O que que você pensa?
Enfim, eu sou old school, né? Eu tô nisso há 25 anos.
Uh-huh.
Comecei com 10 anos de idade, né? Fui nadador muito tempo, sou triatleta, né? Campeão brasileiro, enfim. Então, tô acostumado a fazer esse tipo de esporte de endurance, mas eu não comecei fazendo um Ironman, por exemplo, né? Não comecei fazendo uma maratona, não comecei fazendo esse tipo de coisa tão grande.
Uhum.
Comecei pouco, né? Fazendo 5 quilômetros, fazendo 10 quilômetros, fui avançando com o tempo. Então, isso a gente vai criando o hábito de estar correndo ali e você vai aprendendo a gostar da coisa. Então, por isso eu reforço, é importante você estar gostando do que está fazendo.
Uhum.
E aí os pensamentos vão ser diversos, né? Você pode se concentrar na sua respiração, você pode sim concentrar na sua música. Eu particularmente não gosto de correr com música, eu gosto de escutar minha respiração, eu gosto de escutar o passo batendo, eu gosto da minha companhia.
Aham, uhum. Importante.
Então, é a gente, né, ir acostumando com isso, não atropelar etapas, né? Vai seguindo ali, faz o 5, curtir o 5. 5, pula para os 10, e aí você vai crescendo e vai curtindo o processo.
Ok, massa.
Muito bom. Queria saber agora quais são os maiores bloqueios que um atleta enfrenta, principalmente 21 quilômetros, né? Existem esses bloqueios? O que você pode comentar pra gente a respeito disso, Jeff?
Dos 19, né?
Ah, existe um bloqueio dos 19, Jeff?
Chega nos 19 ali.
Já dá uma travada, é isso?
Eu nunca.
Bom, aí tem corri ao mesmo dois, né? Tem um bloqueio dois. Mental, claro, né? Tá. E assim, durante o treinamento, a gente trabalha com pico, né? E meia maratona a gente chega a 17, 18, 19. Não, uhum. Não tem a necessidade de correr 21. Alguns alunos pedem, mas não tem a necessidade de correr 21. E até 19 quilômetros a gente julga que tá, o cara tá preparado para poder fazer esse tipo de prova. Uhum. E aí pode ter esse bloqueio. Cara, eu nunca fiz 21, né? Como é que vai ser? E tem um negócio na fisiologia mesmo, que é a depletação de questão do glicogênio que tá no corpo dele ali. Então tem uma parede ali. E aí, por isso é importante a suplementação durante a prova, né? Introdução de carboidrato, hidratação e tudo mais, para manter essa questão fisiológica bem pro cara poder chegar lá. Mas enfim, durante o treino, né? A gente tava até conversando sobre questão de periodização. A gente tem 9 semanas pra prova ainda. Uhum. Então, a galera aí que ainda não se inscreveu, não precisa se preocupar, ainda dá tempo. Se você tá correndo ali 5, 10, né? Dá tempo pra você se preparar pra fazer 21. A gente ainda vai entrar na fase de preparação especial pra prova.
Ah, tá.
E aí, durante essa preparação especial, a gente vai testar esse tipo de coisa, onde o volume realmente vai aumentando, onde o seu ritmo de prova a gente vai trabalhar nessa fase. Então, chegando lá, a gente vai quebrando esses bloqueios, que é muito natural de ter, ansiedade, né? Uhum. Medo da distância, e tem que ter esse tipo de coisa até pro cara respeitar o treinamento que tá fazendo. Uhum. Senão, ele chega lá achando que vai ser o super-herói, bate no 17 quilômetros e aí, caraca, como é que eu faço pra terminar?
E não conhece o limite dele, né? Exato. Então, ele tem que ir avançando aos poucos. Exato. Também, né? Até pra poder saber, conhecer também o próprio corpo, o próprio limite, né? Senão, sim, vai chegar no 17. 19 já era.
Na realidade, complementando o que o Jeff está falando, não sou treinador, mas tenho experiência, né? Eu acho correr e tal. Eu acho que a questão da periodização, né? Você correr, tá sempre aqui fazendo o que gosta, sempre tentar manter o seu ritmo, sempre no mesmo patamar, né? Porque muita gente começa se acelerando, depois vai e não aguenta terminar. Então, acho que eu, pelo menos, tenho isso. Eu vou correndo sempre constante, tento manter meu nível constante, para que eu fique confortável, né? Porque o importante é chegar no final, né? Não é chegar primeiro, chegar no final inteiro.
É completar.
2:30, 2:40, enfim, é o grande volume de prova de meia maratona, é esse. Sim. Aí, o grande volume de pessoas chegando entre 2 horas, 2:30, então é no seu ritmo, né? Não adianta você sair correndo igual um maluco, você vai quebrar. Então, acho que, né, isso funciona pra mim. Eu nunca corri 21, o máximo que eu já corri foi 18, né? Mas eu sou corredor de 5, 10. Mas eu sempre mantenho o ritmo, então acho que é bem tranquilo.
Ó, 5 e 10, chegou no 18, tá bom, ué.
Não, mas é.
Acho de chegar no 18.
Mas eu pretendo fazer 21. Ainda me vejo fazendo. Acho que o mais importante, quando você fala de psicologia de cabeça, eu aprendi com outro treinador que é muito amigo, que é o Marcos Alac também, já fiz também falando tudo isso, é você se imaginar fazendo aquilo. Se você se imagina fazendo aquilo, né? Eu lembro que eu fazia umas provas de triatlon, eu ia, ficava à noite pensando como é que eu ia fazer. Eu achava o olho e pensava como eu fazia a prova. Isso me ajudava muito. Uhum. Porque se a cabeça tá boa ali, você acaba fazendo. Então, se você acredita que consegue 21, claro, tem treinamento, tem todas, igual o Jeffinho falou, não pular a etapa, mas acaba, se você se visualiza dessa forma, eu acho que você chega. Uhum. Acho que a parte da cabeça é essa aí, entendeu?
É fundamental, né? Durante a preparação especial de prova, né? Essa preparação específica, a gente trabalha a mentalização. A gente faz exatamente o que o Zanino falou.
Você visualizar,
cara, errado, né? Fecha o olhinho e se imagina correndo, né? Que horas que eu vou tomar o meu gel, que horas que eu vou beber água, eu vou brincar com a galera da prova, eu vou ver o meu amigo, eu vou me imaginar chegando. Então, esse trabalho também deve ser feito.
A gente faz a prova mentalmente, né? Exato. Já vinha me acompanhou nas provas de triatlo mentalmente. Nem sempre porque a gente mentaliza dá certo. Às vezes chega na transição, demora mais um pouquinho, fica lá,
ideal.
Fica ali cansado, vai, não sei o quê, mas enfim, mas eu acho que a mentalização da prova é importante, cai o longo do quilômetro, né? Ou seja, vai por etapas, acho que aí você consegue vencer sempre e aí não vai parar nos 19.
Com certeza. Você falou de suplementação, né? Como é que deve ser, na verdade, assim, tanto a suplementação quanto que as pessoas precisam comer antes de correr, por exemplo, uma meia maratona? De uma forma geral mesmo, Jeffinho. Qual deve ser a alimentação, assim, que a pessoa deve fazer antes, depois da corrida e durante também, o que ela precisa ingerir, né? Pra poder dar conta.
Certo. Uma semana antes da prova, 5 dias antes da prova ali, a gente tem um período que eu chamo de carbo load, assim. É onde a gente vai carregar de carboidrato nosso corpo, que é o substrato que a gente vai mais usar durante a prova, né? Não sou nenhum especialista em nutrição, mas por anos de experiência, mexendo com esporte de endurance e tal, e até por conta dos colegas que trabalham comigo lá na área de nutrição, eles passam isso, né? Uhum. Então, durante esse período, a gente aumenta um pouco mais a demanda de carboidrato, você vai comer um pouco mais de carboidrato para fazer um estoque no seu corpo. É, e aí você vai para fazer a sua prova, né? No jantar de massas ali, come um pouquinho mais. No café da manhã, também um pouquinho, mas nada muito exagerado para o estômago não ficar pesado, principalmente no café da manhã. É, o jantar é onde realmente você faz o estoque de glicogênio para poder fazer a prova. Uhum. Durante a prova, é recomendado pelos nutricionistas que consomem carboidrato de 30 a 40 minutos, um gelzinho de carboidrato. Aí pode ser o gel de carboidrato, que é o mais simples de ser usado, mas também pode ser bananada, pode ser paçoca, pode ser rapadura, enfim, qualquer uhum. coisa que dê essa energia para ele conseguir terminar a prova.
Aquilo que fica mais confortável para consumir.
Exato. Uhum. E isso é também treinável dentro daquele período de preparação. A gente vai treinar o estômago para isso. Tá que você vai correr o 21. Enfim, quero correr os 21. Uhum. Beleza, vamos lá. Então, no quilômetro 7, mais ou menos que dá esses 40 minutos, você vai tomar um gel. Você toma um gel e dói a barriga. Caraca, meu irmão, o que aconteceu com isso? Não me adaptei. É. Acontece, uhum.
Então, então trocar o gel, você tinha um
determinado gel. Usava uma marca e começou a usar outra. Então,
faz diferença.
E tem um dia nesse treinamento, mais ou menos duas semanas antes da prova, a gente faz o dia D, um simuladão. Você vai usar o tênis, você vai usar a roupa, você vai testar a sua suplementação, a hidratação, você vai testar tudo. Nada vai ser uma surpresa no dia da sua prova. Uhum. Vai testar tudo ali. E aí você vai ver. Cara, não, esse é o gel que eu vou usar. Pô, eu vou revezar o gel com uma bananada, porque comer muito gel é ruim pra mim. Enfim, isso tudo é treinável durante a preparação. E aí o cara vai se conhecendo ali, troca uma ideia com o nutricionista pra ela poder fazer um esquema legal pra ele. Mas em geral é esse, né? Carboidrato durante, após os treinos longos, é interessante também consumir proteína pra fazer uma regeneração muscular. Uhum. E muita água.
Hidratação
água lá no tempo.
100%. Água até antes. 3 litros
e meio, 4
litros. Começar a tomar bastante água antes, aumentando, uhum. aumentando o volume de água antes também.
Isso é importante.
Agora, existe algo difícil no sentido, por exemplo, treinar o corpo e a mente. O que é mais difícil? Tem uma diferença? Não tem?
Cara, vai depender um pouco do indivíduo, né?
Uhum.
Minha questão mental é muito tranquila. Eu sempre fui muito tranquilo para fazer prova. E eu gosto muito, né? Tô nisso há 25 anos, não é à toa. Então, eu gosto muito dessa adrenalina de estar prova, né? A gente conversou rápido aqui, né? Já fiz muita coisa na minha vida, né? 7 meio Irons, né? Fiz campeonato brasileiro, fiz muita coisa. E se eu for fazer uma prova, mesmo que ela for simples, né? Um desafio de fulano de tal na Via São Pedro, eu vou ficar ansioso com aquilo. E no dia que eu perder isso, eu largo o esporte. Então, vai depender muito, né? E durante o treinamento, o problema é que, tipo assim, a ansiedade, né, pré-prova me ajuda, me estimula a fazer a prova. Aí tem um limite onde ela começa a atrapalhar. Então, durante o treinamento, a gente tem que lidar um pouco com isso. Então, eu como treinador, eu posso ajudar ele com ferramentas, né? Cara, eu preciso de um treino assim para me dar mais confiança. É, preciso conversar um pouco mais com um atleta para trazer um pouco mais de confiança com ele. Uhum. Se até nesses pontos eu não conseguir dar suporte, a gente caminha para um psicólogo, né? Um psiquiatra para poder analisar até onde isso atrapalha nele. Uhum. Ele pode atrapalhar um treinamento, mas também pode estar atrapalhando na vida dele.
Exato.
Então, ele tem que investigar isso um pouquinho mais profundo.
Perfeito. Qual que é o conselho que você daria e uma orientação, na verdade, pra galera que quer começar realmente a correr, assim, mas a longas distâncias, né? Que já corre aí os seus 10 quilômetros diários e aí quer chegar nos 21, nos 42, quem sabe?
Cara, é respeitar sempre o limite do corpo, né? Uhum. É muito legal ter uma pessoa te aconselhando, te acompanhando, né? Um treinador ali é super importante, ele encurta muito o processo. Nada impede de você sozinho conseguir chegar lá, né? Pode ser um pouco mais difícil, você pode errar muito no caminho, você pode aprender muito com esses erros, mas um treinador ajuda a encurtar, porque ele já viveu muita coisa como um atleta, ou até mesmo na vivência dele com uma equipe.
Uhum.
Mas eu diria isso, né? Respeite o limite do corpo, vai curtindo o processo, nada de, pô, fiz 5 quilômetros agora, eu quero fazer 21 depois em 3, 4, 5 meses. Cara, não, respeita, curta a corrida, sabe? É um esporte muito legal. Então, no meio do caminho, você faz essa rampa de volume muito alto, você pode se machucar, sabe? E aí, um negócio que pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento. Então, respeita o processo, respeita o limite do corpo, né? Curta o processo, que é muito legal.
Muito bom. Zanine, eu queria saber, agora, já que a gente tá falando de meia maratona vem aí, né? Só que as inscrições é em agosto, né? A meia maratona, né?
É, a prova que tá o evento, na verdade, é 1, 2, 3 de agosto.
Isso aí. Mas as inscrições já estão abertas, como que é?
Já estão abertas, já estão assim, nas últimas vagas, a gente tá aí fazendo recontagem, já tem bastante gente inscrita. E também ressaltar que não é a meia maratona, é um evento em si, ou seja, é o maior festival de corrida de rua da Zona Mata. A gente tem então 2 dias de evento de prova, que a gente tem no primeiro dia, no sábado, a gente tem a parte Kids, né, que é toda feita no Shopping Jardim Norte, e a noturna de 5K. Essa noturna faz parte do ranking, do 37º ranking de corrida da prefeitura, válida pelo ranking. E no dia seguinte, no domingo, a gente tem distâncias de 5, 10 e 21. Então a gente tem aí um leque de opções para todo mundo, ou seja, não é só 21K, né? A gente tem 5, 10 e tal. Então tem o desafio de 2 dias, você pode correr 2 dias, combinar o 5 noturno com 5 diurno, com 10 diurno e com 21, ou seja, a gente tem essa questão toda aí. Então é um evento bem amplo, né? Ou seja, não importa aí o seu pace, seu ritmo, importa que você participe do evento de alguma forma para fazer disso uma filosofia, né?
É, com certeza. E como é que faz para se inscrever?
Então, a gente tá com inscrição através do nosso site oficial, né? Que é meiamaratonadejuizdefora.com.br, né? Que aí você entra lá, você tem todas as informações que você precisa. E a gente já tá aí na reta final das inscrições. Quando ele fala que dá tempo daí, dá tempo de se preparar.
De
mas
treinar.
Se inscrever, já estamos aí, já tá aí na reta final, né? Dentro de todas as instituições das inscrições. E enfatizando isso, a gente tem um evento bem democrático, né?
Muito bom.
Sensacional. Bora correr, Rê?
Vamos, meu querido.
A Renata tá dentro.
Você já me fez essa promessa na última vez que eu vim aqui.
Essa parte fracionada que o Zanini falou me interessa.
Eu tenho a caminhada de 3
também. Até noturno. Então, a caminhada eu participo de boa.
No sábado a gente tem a prova aqui de tarde, né, no shopping. Depois a gente tem a caminhada de 3 e a corrida noturna. Então, pô, caminhada de 3 quilômetros.
Caminhar é de boa, é tranquilo.
Você podia fazer um desafio. A Giovana já foi desafiada aí um tempo atrás no bastidor, mas foi desafiada.
O que eu queria saber, na verdade, é qual que é o percurso, né? Só pra gente poder encerrar.
É, então, a gente costuma falar o seguinte, o nosso percurso, ele é um percurso muito, muito bom, e é no sentido, assim, de você bater os RPs, de você fazer índices para provas maiores, porque ele é plano. Ele é praticamente plano, tem um nível muito pequeno e muita reta. Ele larga ali no Shopping Jardim Norte, vou falar o maior, né? Sai ali sentido Zona Norte, pelo acesso, vai até lá próximo ao Barreiro do Triunfo, beirando o Rio, volta pelo mesmo caminho, chegando, passa pelo viaduto, passa por trás e chega no shopping. E é uma prova, por exemplo, hoje tem muitas provas que exigem índice, né, para você participar. São Silvestre, essas meias maratonas, esses eventos aí. Então a gente consegue, você consegue participar dessa prova, você consegue ter um índice que ela é mais fácil, mais suave, né? Você consegue dar o seu melhor.
Sim,
porque e isso facilita também, ser sua primeira meia, porque também é uma prova fácil, né? Ou seja, o clima em agosto é um clima mais ameno. Então a gente tem todos, a gente costuma falar que tem todos os prós ali, porque você tem uma boa prova, né? Desde que você alie isso a um bom planejamento, a uma boa suplementação e tem esse treinamento especializado. E faz diferença, eu já treinei com o Jefinho e treino sem planilha. Quando você treina com planilha é outra história.
É, né?
Você vai acompanhando e tal. E vem a evolução, vem junto, né? Se você faz aquilo certo, você começa a correr 5, você tá correndo, você nem vê. Aí você começa a querer correr mais quando você tá sentindo prazer.
Motiva, né?
Você vai sentir o prazer e vai acabar sendo impulsionado pelo próprio esporte a chegar onde você quer.
É isso, maravilha.
meiamaratonajuizdefora.com.br.
Isso, e o nosso Instagram é meiamaratonajf.
Jefinho, por favor, fale o seu Instagram.
Timbrito.oficial, timbrito.com.br/oficial.
Maravilha.
Sensacional. Obrigado pela vinda de vocês. Voltem sempre.
Obrigada,
tá?
Gente. Lembrando que dá tempo ainda, tá? De treinar. Treinar e fazer inscrição também, mas acabou.
Tamo junto.
Na frequência, Cidade.